בעזרת השם, דף למד ג', התודש בחורות, עולה פסוב, מבין זון עובדה, שלום עליכם. סתמוס דף למד ב', עמוד ב', נמיטה ועניין ג'בשו, נקומס דלין המתנית, נקומס נמנו במשנה. בית שמאי אומרים, לא ימנה ישראל עם הכהן, לבחור. אם אני ג'ביו בר הזווזיס, כאן הפסות אם הוא נימה הוא פרימוג'ניתו, כשר, קרנרו, ביזכו, קבריתו, אסקריפיקל. סדפיטווזו, tem um defeito permanente, é um Behor Baal Mum, então é dado ao Kohen. O Kohen pode abater e comer. Fala Bet Shammai, somente o Kohen pode comer, e os Kohanim. Um não Kohen não pode comer carne de primogênito. Não sei por quê. O Betilel Matirim, a filha do Kohavim. Betilel permite. Permitido que um não Kohen coma carne de Behor. E fala Betilel mais, o Kohen pode dar essa carne também para um Goi comer. Vamos ver melhor. Fala como era Matnit e Mari, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Então, que trouxe essa discussão dessa forma. Então, Rabi Akiva, isso vai como Rabi Akiva. Então, ele fala, Braita. Bechor, enim nina lave la chabura shekula koanim de ver Bechamai. Então, fala, Bechamai, quando um primogênito é defeituoso, somente os koanim podem comer. O Betilel Omrim, afil usarim. A primeira versão sobre Betilel é que um não Kohen também pode comer, mas é só se ele é judeu. Rebbe Akiva matira filo ve kohavim. Fala Rebbe Akiva uma outra versão de Betilel, mesmo um goi pode comer. O Kohen pode dar até para um goi carne de Behor Baal Mum. Então, vamos ver a explicação. Mas tema de Bet Shammai. Por que Bet Shammai diz que somente os Kohanim podem comer o primogênito? Então, dichtivu besaram yelach. O pasuk diz a carne do primogênito é para o Kohen, como o peito do Shlamim e a coxa direita do Shlamim. Então, quando a pessoa traz o sacrifício de Shlamim, quem come o peito e a coxa direita são os Kohanim. Então, matam Kohanim in Israelo, avacha Kohanim in Israelo. Então, fala Bet Shammai, assim como no caso do peito e da coxa do Shlamim, quem come é o Kohen, assim também no caso do primogênito. Mesmo o primogênito defeituoso. O Betilel. Betilel discute com Bet Shammai. Hane militam. Aval balmum ktiva tamé vetaori akdavi okeleno. Fala Betilel, isso que a Torá compara entre o primogênito e o Shlamim é com relação a um primogênito válido para o sacrifício. Não tem defeito. É sacrificado quem come a carne ao coelho, como o peito e a coxa do Shlamim. Mas, no caso de um primogênito defeituoso, a Torá fala também, o impuro pode comer junto com o puro. A pessoa que se impurificou pode comer carne de primogênito defeituoso. Então fala, Betilel, matame sheno ochel bekodashim kalim, ochel bebechor, zar sheochel bekodashim kalim, enodin sheochel bebechor. Se a pessoa impura pode comer carne de primogênito, muito mais o não Kohen puro. Porque, fala Betilel, uma pessoa impura, de modo geral, não pode comer nenhum sacrifício. Mas pode comer carne de primogênito defeituoso. Então, o não Kohen, que pode comer alguns sacrifícios, pode comer Kodashim Karim, Shlamim, Todá, outros sacrifícios também. Então, a lei do não Kohen é mais leve do que a lei do impuro. O impuro, de modo geral, não pode comer nenhum sacrifício. Então, se a Torá diz, o impuro pode comer carne de primogênito defeituoso, muito mais o não Kohen que pode comer. Porque o não Kohen pode comer Kodashim Karim, e o impuro não. Então, Kalvachomer. Pergunta aí, Kalem Ifrach. Tem uma pergunta contra isso. Mas também, Shekel Utar Michalo Be'avodat Tzibur. Temos uma regra, Tumar, o Trabet Sibur, se os Kohanim do Bet HaMikdash se impurificaram, não tem nenhum Kohen puro para sacrificar. O Kohen impuro pode sacrificar. Então, o não Kohen nunca pode sacrificar. Então, pergunta, talvez o motivo que o impuro pode comer carne de primogênito defeituoso é porque também o Kohen impuro pode sacrificar às vezes. Já o não Kohen que não pode sacrificar, talvez não pode comer carne de primogênito defeituoso, tem uma lei mais grave do que o Kohen impuro. Então, por que Betilel fala? A gente vê do Passu, o impuro pode comer carne de Behor Balmum muito mais do não coé. Por quê? O impuro, de modo geral, não pode comer nenhum sacrifício, e o não coé pode. Então, se o impuro pode comer carne de primogênito defeituoso, muito mais o não coé. Pergunta que não. O impuro tem uma lei mais leve do que o não coelho. O coelho impuro pode sacrificar, às vezes, o não coelho nunca pode sacrificar. Então, betelerato beavodá queamar beahilá camrina. Beahilá de zaradif. Fala betelero, o que uma coisa tem a ver com a outra? A gente não está se tratando de sacrifícios, de quem vai sacrificar. Estamos se tratando do consumo. Então, a lei é... E com relação aos sacrifícios, o coelho impuro tem uma lei mais leve do que o não coelho, porque o coelho impuro às vezes sacrifica. Mas a gente está se tratando do consumo da carne. Então, com relação ao consumo de um sacrifício, o impuro tem uma lei mais limitada, não pode comer sacrifício de modo geral. O não coelho pode comer coisas shinkarim, como shlamim. Então, falou Betel, se o impuro, que tem uma lei mais limitada com relação ao consumo, ele pode comer carne do animal primogênito defeituoso, muito mais do não coen. Continua. Rebekiva matira filo vet kohavim. Rebekiva diz, também um goi pode comer carne do animal primogênito defeituoso. Mas tem uma de Rebekiva, por quê? Fala Rebekiva que sim. Katsvini kaya. O pasuk diz que o behor balmum é como o veado e o antílope. Então, fala Rebekiva. Matsvini kaya. Mutar levde kohavim, af. Bechor, mutar levde kohavim. Assim como um goi pode comer um veado, pode comer um antílope, ele pode comer também carne de primogênito. Animal primogênito defeituoso permitido pelo goi. Assim fala Rabbi Akiva. Beidach, mas a gente viu que Tanakama discute com o Rabbi Akiva. Fala Tanakama que não, um goi não, somente um judeu pode comer. Então, por que Tanakama discute com Rebbe Akiva? Se a Torá menciona o veado e o antílope, associando com o primogênito, então explica: Tlata tzvi ve'ayal ktivi, chade keder Rabbi Yitzchak ve'Rabbi Yoshaya, ve'chade keder Rabbi Elazar ha'kapar, ve'idach matzvi ve'ayal pturim na bechora, af sulam ukdashim pturim na bechora. Então, não vamos entrar em todas essas leis, que não são nosso assunto aqui. O ponto é que, fala Tanakama, tem três vezes que a Torá diz Tzviveaya, associando com o veado e o antílope. Mas essas três vezes já foram usadas para outras leis. Vieram ensinar outras leis. Não estão sobrando para aqui interpretar essa lei que a gente acabou de ver, que o goi pode comer o primogênito defeituoso. Não tem Tzviveaya sobrando para isso, fala Tanakama. Então, o goi não pode comer. Rabbi Akiva diz que sim. Rabbi Akiva diz que tem um desses Tzviveaya que está sobrando para isso. Então, ele vai falar, Breta. Bechor, ema achilim oto lenidot, de Bet Shammai. Fala Bet Shammai, tem um primogênito defeituoso, ele não pode ser comido por uma mulher impura e impureza de nidá. A mulher impura e impureza da menstruação não pode comer carne do animal primogênito defeituoso. Se fala Bet Shammai. O betilele ombri, ema achilim oto lenidot. Fala betilele, é permitido. Então explica, mas tá mais de Bet Shammai. Por que Bet Shammai proíbe? Dictivo por causa do pasuk, o Besaram Yelach. Mas de onde? O pasuk diz: a carne do Behor Balmum é como o peito e a coxa direita do Shlamim. Então, Matam Nidot Lo, a faca Nidot Lo, fala Bet Shammai, assim como a pessoa impura não pode comer as partes do Shlamim, a mulher impura, empresa da menstruação, não pode comer, a mulher impura também não pode comer carne de primogênito defeituoso. E Betilel discute por quê? O Betilel anemine tam, valbaramu, matameva, taor, yocheleno. Fala Betilel, como a gente viu antes, isso que a Torá associa entre o Behor e essas partes do Shlamim é com relação ao animal primogênito válido para o sacrifício. O pastor diz, ele vai ser sacrificado? Ele só pode ser comido pelos Kohanim como essas partes do Shlamim. A mulher nidá não pode comer se o animal é sacrificado. Mas fala Betilê, quando o animal primogênito se torna defeituoso, a Torá diz também ve ataor yachdav yocheleno, o impuro pode comer junto com o puro. Então a mulher nidá pode comer. O Bet Shammai, discute com Betilê, então explica: Hanemile echa de entumá yotza lav vigufon. Avalei echa de entumá yotza lav vigufon, lo? Toda vez, mas é verdade. A Torá diz, o impuro pode comer o primogênito defeituoso. Mas existe uma diferença entre dois tipos de impurezas. Tem um tipo de impureza que é uma impureza externa. A pessoa encostou em algo impuro e se impurificou. Ele pode comer primogênito defeituoso. Mas no caso que a impureza sai do corpo da pessoa, uma impureza interna, como a nidá, que o sangue sai de dentro, obviamente, é uma lei mais grave. Ela não pode comer. Bechor balmum. Fala bechamai de ashkan de paligrahmana bentumai otzalav migufon rebenchentumai otzalav migufon. Como a Torá diferencia entre esses dois tipos de impurezas? Detran fala a Mishnah. A pensa sheba betumá lo yochum imenu zavim metzoraim vizavot benidot veodot. Fala a Mishnah. Na véspera de Pesach, a gente sabe, o sacrifício de Pesach é feito. Se a maioria do povo está impuro, o sacrifício de Pesach é feito em impureza. Então, fala a Mishnah, mesmo assim, que as pessoas estão, a maioria do povo está impuro, então vão sacrificar o Pesach impuros, as pessoas que a impureza sai do corpo deles, como a Nidá, como o corrimento impuro do Zav, ou o leproso, ou a mulher que deu à luz, eles não podem comer esse Pesach. Nesse caso, a impureza mais grave, porque é uma impureza que saiu de dentro para fora. Mas uma pessoa que encostou em algo impuro pode comer o Pesach. Então fala, Betchamai, você vê que existe essa diferença entre esses dois níveis? Quando a Torá fala que o impuro pode comer o animal primogênito defeituoso, é a impureza mais leve, a impureza externa, que a pessoa encostou em algo impuro. Não anida. O Betirel não concorda. Atamu de Gadir Rahmana também nefesh. Avalacha também está ativo. Loshna. Fala, Betirel. Uma coisa é o Pesach, outra coisa é o assunto do Behor. Lá no caso do Pesach, a Torá fala realmente Tamela nefesh, uma impureza externa. Lá tu é a diferença entre uma impureza externa e interna. Por isso a Mishnah diz essa lei. Mas aqui no caso do primogênito, a Torá não diferencia. A Torá fala, o impuro pode comer. Não temos base para dizer que tem uma diferença entre dois tipos de impureza. A Torá fala de forma genérica. O impuro pode comer. É mesmo a mulher nidá. Então, uma forma de tirar o couro do animal é margilim, ou seja, tirar o couro das pernas à cabeça, ou seja, começar a tirar das pernas e terminar a tirar o couro pela cabeça do animal. Isso beneficia o couro sai melhor, sai maior quando é tirado dessa forma. Então, isso é proibido no Yom Tov. Num dia festivo de Yom Tov, não podemos tirar o couro dessa forma. Kayotzebo e margilim bebechor. Se a pessoa tem um animal primogênito, ele não pode tirar o couro dessa forma. Velo e psule amokudashim. E se a pessoa tem um sacrifício qualquer que se defeituou, é um balmum, psule amokudashim, é proibido tirar o couro dessa forma. Então, tirar o couro dessa forma favorece o couro, mas prejudica a carne. Parte da carne é cortada, rasgada, quando a pessoa tira o couro dessa forma. Então é um desprezo para a santidade do sacrifício. Ele explica. Tudo bem, no caso do Yom Tov, a pessoa está num dia festivo, e não pode tirar o couro dessa forma, porque ele está se esforçando no Yom Tov, para depois do Yom Tov. Ele não pode preparar esse couro no Yom Tov. Então, ele não pode fazer algo do Yom Tov que é para adiantar serviço para depois da festa. Isso é proibido. Então isso tudo bem. Ela Behor Mantana pergunta, quem é o autor dessa lei que se a pessoa tem um Behor Balmum, um primogênito defeituoso, ele não pode tirar o couro do animal dessa forma, dos pés à cabeça? Marafriza Bechamai fala Marafriza Bechamai. Porque demar ema achilim otor leidot. Como a gente viu antes, Beit Shammai diz que quando tem um primogênito defeituoso, a santidade do animal se mantém. Tanto que conforme Beit Shammai, a Torá associa entre esse Behor Balmum e as partes do Shlamim, peito e a coxa direita, que somente os Kohanim podem comer. Beit Shammai diz que a mulher Nidá não pode comer, porque a santidade, o nível dessa santidade se mantém. Aí fala Breita, fala Bechamai, não tire o couro do animal de forma desrespeitosa, de forma desprezível, prejudicando a carne, tirando o couro dos pés da cabeça. Isso é proibido. Isso vai como Bechamai. Mas conforme Betilel, que quando o primogênito animal se torna defeituoso, o nível de santidade diminui bastante, tanto que um goi pode comer conforme Rebbe Akiva. Então é permitido tirar o couro do animal de qualquer forma. Não tem mais a santidade do sacrifício como antes, então não tem problema se a gente vai tirar o couro dessa forma. Não é um desprezo para a santidade do sacrifício, porque a santidade diminuiu bastante. Conforme Betilel, mas conforme Betilel, a santidade se manteve, então é proibido, ou seja, um desprezo para a santidade. E fala para ele mais uma lei, velou epsulam uktashim. Também no caso de outros sacrifícios, como o shlamim, se tornou defeituoso, a pessoa não pode tirar o couro do animal dos pés da cabeça. Mantana, quem é que sustenta assim? Então, Rabiazá Rabiazab Rabi Shimon, fala Rabiazá é Rabiazab Rabi Shimon, que diz que mesmo que o shlamim ou outro sacrifício se torna defeituoso, a santidade se mantém. O mesmo nível. Então, você tira do couro de forma desprezível e está desprezando a santidade do sacrifício, isso é proibido. Letná, uma breita, que traz a Rabiazab Rabi Shimon. Aí o lefanav shteh hataot. Então, a pessoa às vezes peca e tem que trazer o sacrifício de Hatá. Tem alguns pecados que sim, alguns pecados que não. Se é um pecado que, se a pessoa peca de propósito, ele tem o castigo de Karet. Se a pessoa peca sem querer, ele traz o Hatá. Então, uma situação dessa. A pessoa pecou, tem que trazer um Hatá. Ele santificou dois animais para o Hatá. Como garantia. Se ele perde um, ele vai sacrificar o outro. Ele santificou os dois. Então, a lei é que se ele sacrifica um deles, o outro é Hatat Shinit Kapru Baalea. A lei é uma Lachalha Moshe Mishneh. Recebemos desde Moshe Rabbeinu essa lei, que esse outro Hatat se proíbe por completo. Não pode ser sacrificado, porque o dono saiu da obrigação com o primeiro animal. Não pode ser comido, não podemos ter nenhum proveito disso, não pode ser resgatado também, tem que ser deixado para morrer. Então, fala a Braita, a pessoa, ele pecou e santificou dois animais para o Hatat. A Hat Mimav e a Hat Baalam. Então, depois disso, um dos animais se defeituou, se invalidou para o Hatat. O que ele faz? Tmimati Kare, Baalakmum Tipade. Então, ele vai sacrificar o animal válido para o Hatat, já o outro animal defeituoso pode ser resgatado. Ele vai resgatar, vai abater e pode comer. Nishretá balatmum e matinu nizrak damá shel tmimá muteret. Então, se a pessoa resgata o outro animal, abate, ele pode comer. Se isso tudo aconteceu antes do sacrifício de Hatá. E matinu nizrak damá shel tmimá asura. Mas, se primeiro a pessoa sacrificou o Hatá, saiu da sua obrigação, o outro Hatá se proibiu. Hatá tchitchabru bealea. Então, não podemos ter nenhum proveito disso. Assim fala Tanakama. Rebezeb Rebbe Shimon Omer, afilo basar bakderá, venezrak damashet tmimá asura. Fala Rebezeb Rebbe Shimon, mais ainda. Mesmo se a pessoa, ele resgatou esse hatá defeituoso, abateu, a carne está na panela. Se o outro hatá é sacrificado, essa carne se proíbe. Conforme Rebezeb Rebbe Shimon, a santidade desse hatá, o nível de santidade se mantém. Então, fala Bezab Rabi Shimon, esse Hatat é Hatat Shinit Kapru Bealea. É um Hatat que o dono saiu da obrigação com outro Hatat. Esse Hatat se proíbe. Então fala a coisa, por isso disse Bezab Rabi Shimon, que se a pessoa tem Psuem Ugdashim, um sacrifício que se tornou defeituoso, o nível de santidade se mantém. Então você não pode tirar o couro do animal de forma desprezível, prejudicando a carne, tirando o couro dos pés da cabeça. Começando dos pés, terminando na cabeça. Assim falou Rav Chisda. Pergunta a Rav Chisda, Lukma Kula, que é Bechamai. Por que Rav Chisda não diz que toda a breita vai com Bechamai? Bechamai diz, no caso do Behor Balmum, primogênito defeituoso, a santidade se mantém. Por isso diz Bechamai, somente o Kohen pode comer, a Nidá não pode comer. Então por que diz, Rav Chisda não fala, Bechamai diz a mesma coisa no caso de outros sacrifícios? No caso Shlamim também, no caso Hatat também. Então não tire o couro de nenhum psulé Mugdashim de forma desprezível. Por que a Reza não disse isso? Então explica que não tem prova. Dilmat kan lo ke amri bet shamai era bebechor, de kidushato merechem. Agora, psulé Mugdashim, de kidushato merechem, lo. Então explica, não tem prova. Que bet shamai sustenta a mesma coisa no caso de outros sacrifícios. Pode ser que bet shamai só sustenta isso no caso do primogênito. Porque o primogênito tem um aspecto mais grave, já nasce santificado. Então talvez por causa dessa humra, desse rigor, disse Beit Shammai, quando eles falam defeituoso, a santidade se mantém. Já no caso do Shlamim, que a pessoa que santifica ou o Hatat, ou outros, não tem prova que Beit Shammai sustenta a mesma coisa. Pode ser que Beit Shammai sustenta que não, a santidade diminui depois que se torna defeituoso, então não tem prova, Rav Chisda não disse isso. Rav Chisda disse que no caso de Psulei Amogudashim vai como Rabi Elazar ben Rabi Shimon. Então viremos a página de Lukma Kula que Rabi Elazar ben Rabi Shimon. Por que Rav Chisda não diz então que toda a breita vai como Rabi Elazar ben Rabi Shimon? Assim como ele fala com relação a Psulei Amogudashim, ele vai falar que a santidade se mantém no caso do primogênito. Então fala que também não tem prova para isso. Dimat kanu kamar Rabi Elazar ben Rabi Shimon, hatam, ela ve Psulei Amogudashim, de alim ele mitvas pidionan. Não tem prova. Pode ser que Rabi Elazar ben Rabi Shimon só sustenta que o nível de santidade se mantém, mesmo que o animal se defeitua, no caso de outros sacrifícios, não o primogênito. Por quê? Como a gente já viu essa lei? No caso de sacrifícios normais, se ele se torna defeituoso, um psulei Amogudashim pode ser resgatado. O Behor, o primogênito, não pode ser resgatado. Lotifde, a gente já viu várias vezes antes, nos bem passados. Então, o seguinte. Pode ser que Rabi Elazar ben Rabi Shimon só sustenta, no caso de outros sacrifícios, que a santidade se mantém. Digamos, a pessoa tem o Shlamim, se defeituou. Fala Rabi Elazar ben Rabi Shimon, o nível de santidade é o mesmo. Por quê? Ali me limita os pedionários. Uma vez que esse Shlamim pode ser resgatado, então se vê que a santidade desse Shlamim é considerável. Podemos transferir essa santidade considerável do Shlamim para o dinheiro. O resgate funciona. Então, por que tem uma santidade considerável? Talvez a Bezabé Bishmon diz que a santidade se mantém. Avalbechor, zelo alim limit vaspidionu, lo? Mas no caso do primogênito, não pode ser resgatado. Fala, mas aqui, o primogênito tem uma santidade fraca. Uma santidade frágil não tem como ser transferida para o dinheiro. Então, fala, então, talvez nesse caso, quando o primogênito fica defeituoso, vai dizer a Bezabé Bishmon, o nível de santidade não é o mesmo. Então, Rav Chisda não tem prova que Beit Shammai concorda com o Rabi Elazar ben Rabi Shimon, nem Rabi Elazar ben Rabi Shimon concorda com Beit Shammai, por isso ele falou, uma lei vai com Beit Shammai com certeza, outra lei vai com Rabi Elazar ben Rabi Shimon com certeza. Pelo Davi, Rabi Elazar ben Rabi Shimon, leit leikop sulem ugdashin im karim baitlis, virishkalim balitra, revisando o que a gente viu na nossa Mishnah. A Mishnah diferenciou entre psulem ugdashin, e Behor e Maser. Disse, no caso de sacrifícios normais, como o Shlamim, se torna defeituoso, é resgatado, pode ser abatido no açougue, pode ser vendido no açougue, pesado de qualquer forma. Assim falou nos Amishná. Mesmo que exista uma situação de desprezo, vender essa carne como se fosse carne normal, é permitido, como vimos a explicação, porque o Betamigdash se favorece. Uma vez que a pessoa pode se comportar com essa carne do Shlamim resgatada como se fosse carne normal, quando a pessoa paga o resgate, ele vai pagar o valor cheio do animal, como se estivesse comprando um animal normal. O Beit HaMikdash vai receber mais, então os sábios permitiram. Então, pergunta, será que Rabi Elazar ben Rabi Shimon discute com a nossa Mishnah? Ele diz que o nível de santidade do Psulei Amogudashim, como o Shlamim, que se defeitua, se mantém. Então, será que ele diz que não podemos vender esse Shlamim resgatado, defeituoso, no açougue? Amaravmari, Bered Ravkana. Mashi Mashbiach Baor, Pagam Babassar. Então fala o sábio o seguinte, ele concorda. Fala Bezab Bishimon, é permitido vender Psulei Amogudashim resgatados também no açougue. Porque dessa forma o tesouro do Beit HaMikdash vai receber o valor cheio do animal. Mas fala a Bezab Bishimon, não tire o couro desse animal dos pés à cabeça. Porque o que você vai lucrar com o couro, você vai perder com a carne. você vai prejudicar a carne. Então, uma vez que o lucro aqui não é tão relevante, fala Bezer Ben Shimon, não faça isso. Não despreze a santidade do sacrifício dessa forma, uma vez que o lucro não é tão relevante. Mas no caso do abater no açougue, o lucro é relevante. E o Betamidade vai se favorecer, então eu também concordo que é permitido. Bemarava Mishmei de Ravina Amri. Agora vamos ver outras explicações. Quem é que sustenta essa lei? Que no caso de Psulei HaMukdashim, qualquer sacrifício normal, como o Shlamim, que se defeituou, a pessoa não deve tirar o couro do animal começando dos pés dele para a cabeça. Fala Ravina. Todos concordam com isso. E Pneshenirá, que é o Vedavodá Bekodashim. Fala Ravina. Nesse caso, a pessoa está tirando o couro dessa forma, é como se ele estivesse preparando o couro ainda em cima do animal, do sacrifício. Isso é um desprezo grande. Você não deve preparar o couro para o seu uso enquanto ele está em cima do sacrifício. Então todos concordam que isso é proibido. Porque é um desprezo grande. Outra explicação, todos concordam com essa lei, mas o receio é outro. Se a pessoa é poder pegar sacrifícios defeituosos e tirar o couro dessa forma, suspeitamos que ele vai fazer o seguinte: vai juntar vários sacrifícios defeituosos no rebanho dele, esperando que venha um comprador que quer uma peça de couro grande, para que ele tire o couro dos pés, terminando na cabeça. Então, pode ser que ele vai esperar um comprador que está disposto a pagar mais por isso, e vai manter um rebanho cheio de Psulei HaMukdashim, sacrifícios defeituosos. Então, qual o problema? Como a gente viu esse receio? Pode ser que nesse interim, ele sem querer vai fazer os animais trabalharem, ou cortar a lã dos animais, o que é proibido, a Surim Begizava Avodá, proibido fazer o Psulei HaMukdashim trabalhar, ou cortar a lã. Então, falou Rabi Yossi Baravim, vamos proibir de tirar o couro de Psulei HaMukdashim dessa forma, para que ele não mantenha um rebanho de Psulei HaMukdashim, e não chegue a fazer os animais trabalharem, ou cortar a lã. Mas tem mais uma Mishnah. Bechor Jachazot Dam, Afilomet Ermekizim Lodam, de Verabildam. Então, nasceu um animal primogênito que está doente. O tratamento médico que esse animal precisa é de tirar sangue. Fala Abildá, não podemos tirar sangue do animal. O motivo de Abildá é porque talvez a pessoa vai fazer um defeito no primogênito, que é proibido, fala Abildá. Esse primogênito doente não pode ser sacrificado. O animal doente não pode ser sacrificado. Mas mesmo assim, fala Abildá, você não pode defeituar ele. Então não permitimos que a pessoa tire sangue. Fala Mishnah Hachamim, os sábios discutem com Abildá. E aqui, o Birvat Shiloh Yasebomum, a pessoa pode tirar sangue do Behor, mas sem causar um defeito. Tire sangue dessa forma. Vem Masabomum, Arezeloi Shachetalav. Se aconteceu que ele causou um defeito sem querer, é um primogênito defeituoso agora, mas você não pode abater o Behor por causa do defeito que você fez. Amém. Se o Behor se defeituou sozinho, você pode abater. Mas se você causou o defeito, você não pode abater. Suspeitamos que a pessoa vai causar o defeito de propósito para poder abater. Então, o que ele faz? Ele deixa o Behor, depois disso, que já é defeituoso, mas deixa o Behor no pasto, deixa que ele se defeitue sozinho, aí você pode abater. Bishimon Omeria quis Anfar Peshu Sebomum. Bishimon discute e diz que se é necessário tirar sangue do Behor causando o defeito, a única forma de salvar o animal é essa, é permitido. Fala Gmaratando Rabanan, uma braida sobre o que a gente viu. Behor Shachazu Dam, Mekizim lo etadam, Bemakom She'en Osim Bomum. Bem Mekizim lo etadam, Bemakom She'osim Bomum, de Verabimir. Diz Abimir, como o Rahamim da nossa Mishnah, a pessoa pode tirar sangue do primogênito que está doente, mas sem causar defeitos. Se ele vai causar um defeito, isso é proibido. Da Rahamim Omrim, Af Bemakom She'ose Bomum, Ubirvan Shiloh Shachet Alotu Amum. Fala Rahamim, se a pessoa precisa tirar sangue defeituando o primogênito, então a única forma de salvar o animal é permitido, mas ele não pode se apoiar nesse defeito para poder abater. Como a gente viu no Mishnah? Rabbi Shimon Omer Af Nishchat Alotu Amum. Fala Rabbi Shimon mais. Você pode abater, Na prática, um primogênito defeituoso, quando você tirou o sangue defeituoso, a sua intenção não foi de defeituar, foi de salvar a vida do animal, você pode abater. Diz a Bíblia absolutamente não. É proibido tirar sangue. De qualquer forma, fala a Bíblia, talvez você vai tirar sangue defeituando, é proibido defeituar o sacrifício. Então, não tire sangue. Mesmo que o animal tenha que morrer, fala a Bíblia, não podemos transgredir um pecado por causa disso. Então, várias opiniões. Um desses sábios ensinou para o filho que machloket kan, kach machloket bechavit jodruma. Existe um paralelo entre essas opiniões que a gente viu e um debate sobre um outro assunto, chavit jodruma, de Tanan fala a Mishnah. Chavit jodruma, shenolad basafek tuma. Então, digamos, a pessoa tem um barril de vinho de truma. Ele separou esse vinho como oferenda para o coelho. Somente o coelho pode beber. O problema é que surgiu uma dúvida. Talvez esse vinho se impurificou. Então, se a truma é pura, só pode ser bebida pelo coelho. Se a truma é impura, então não pode ser bebido, mas pode ser usado como um perfume. A pessoa pode perfumar a casa dele, por exemplo, ziluf, com a truma impura. Então, se temos um vinho de truma, que é safek truma, existe uma dúvida se é impuro ou não. Não podemos nem beber, nem usar como perfume. Não podemos beber, porque talvez se impurificou. Não podemos usar como perfume ziluf, porque talvez não se impurificou. Então, o que se faz? Rabi Eliezer omer, ima idam makom atorfa, yanichena makom mutzna. Ima idam megula, chasena. Fala Rabi Eliezer. Se esse barril está num local desprotegido, leve para um local protegido. Se ele está destampado, tampe. Se a fala, beleza, não podemos causar que esse vinho se impurifique de forma definitiva. Não sei por quê. Yoshua omer, ima ita munachat makom mutzna, yenechena makom atorfa. Ima ita mechusa e galena. Fala, Yoshua, que não, ao contrário. Esse vinho agora de truma não pode ser usado para nada. Então fala, Yoshua, se está num local protegido, levamos para um local desprotegido. Se está tampado, destampamos, para que se impurifique com certeza e o coelho possa usar pelo menos para perfumar. Fala para Gamliel, não devemos mexer com esse vinho. Deixe o vinho onde está. Se se impurificou, se impurificou. Então, fala o sábio. Existe um paralelo entre essas opiniões e o caso de antes, de tirar sangue do primogênito doente. Fala o Zé. Rabi Meir, que era beleza. Rabi Meir disse, no caso do primogênito doente, você pode tirar sangue sem causar o defeito. Não pode causar o defeito para tirar sangue. Isso vai como Rabi Meir diz, se esse vinho de Trumá está num local desprotegido, proteja ele, você não pode causar que se impurifique. Como Rabi Meir diz, você não pode causar que o primogênito se defeitue, tirando o sangue. Os sábios de antes falam que é permitido causar o defeito para tirar sangue do Behor doente. Isso vai como Rabi Yoshua, que diz que podemos colocar esse vinho de Trumá num local desprotegido para que se impurifique de vez. Rabi Yoshua diz, você não pode tirar sangue de nenhuma forma do primogênito doente. Isso vai como Raman Gamliel, que você não deve mexer nesse vinho. Deixe o vinho onde está. Assim falaram os sábios, associando os dois debates. Mimai, qual é a prova que existe esse paralelo? Vamos ver várias diferenças. Dimat kamu ki amar bimiratam de kavit beadain. Avalacha de grama ki rabiushua svirale. Pergunta, o que disse Rabi Meir? A pessoa não pode tirar sangue do primogênito defeituando ele. Sem defeituar é permitido. Talvez Rabi Meir só falou isso aqui, porque seria defeituando com as mãos, de forma direta. Mas já no caso do vinho de Trumá, se ele coloca num local desprotegido, ele não está impurificando, e está causando de forma indireta grama que se impurifique. Talvez Rabi Meir permite isso, como Rabi Yoshua. Mais uma diferença. Carlos que amar, beleza, Ratam. Rashi me avô Eliav e Tarena. Também será belheta de Islã no caso da Trumã. Coloque num local protegido esse barril de vinho de Trumã, que existe uma dúvida se assim purificou, não fala beleza, coloque num local protegido. Talvez é porque existe a possibilidade que ele é o Anavi venha e diga que é puro, que não se impurificou, por isso fala beleza, proteja. Talvez aqui no caso do primogênito doente, se ele tiver deixar o primogênito, ele vai morrer. Talvez a beleza vai como o Hakamim, que diz que é permitido tirar sangue. Mais ainda, vetkanu que amri la banana acha, deixar vi kleimait, avalatam shema yavo Eliyahu vetarena, que a beleza se vira leu. Outra possibilidade. Talvez Hakamim falam aqui, você pode tirar sangue do primogênito, porque senão ele vai morrer. Já no caso do vinho de Trumã, talvez Hakamim vão falar como a beleza. Proteja esse vinho, porque talvez vai vir Eliyahu Anavi, permitiu o vinho, falar que o vinho não se impurificou. Fala mais. Talvez Rabi Yudá só disse aqui no caso do primogênito doente, não tire sangue, porque se a pessoa defeituar, está defeituando de forma direta. Já no caso do vinho de Trumã, a pessoa não nem estaria impurificando o vinho, ele estaria colocando num local desprotegido, causando indiretamente grama que o vinho se impurifique. Talvez ele vai como Rabi Yehoshua que permite isso. Algo indireto é mais leve do que algo beadaim, algo direto? Então, talvez Rabban Gamliel só falou lá no caso do vinho, não mexa nesse vinho, deixa onde está, porque talvez a vira Eliyahu Anavi permitir. Então, por isso fala, mas você não tem que levar para o local protegido. E não pode também desproteger o barril. Deixa como está. Se se impurificou, tudo bem. Se não, talvez Eliyahu Anavi vai vir falar que é permitido. Então fala, mas deixa onde está. Mas talvez isso é só lá no caso da Trumã. Aqui no caso do primogênito doente, se vamos deixar o Behor assim, ele vai morrer. Então talvez a Bagamê concorda com o Hakamim que você pode tirar sangue. Veod? Acha bekraiplig e acha bekraiplig. Fala Gmará. Outra diferença. Esse debate no caso do primogênito doente é baseado em uma série de psukim. O outro debate da Trumã, que é Safek também, uma dúvida se se impurificou, a discussão lá é baseada em outros psukim. Então não é o mesmo debate. Agora a Gmará vai trazer os psukim. Damar bichi abará, damar biuham, fala usado. Hakol modim b'mechametz achar mechametz sheu chayav. Fala biuhanan, uma lei que a gente viu em Menachot. A pessoa vai sacrificar o sacrifício de farinha. Então, de modo geral, se faz uma massa com essa farinha. E essa massa não pode fermentar. Fala Rabbi Yochanan, b'mechametz achar mechametz sheu chayav. Se uma pessoa faz a massa da mincha e fermenta, ele pecou. Vem outra pessoa e assa essa massa no Beit HaMikdash, ele também pecou. Mesmo que não foi ele que fermentou, ele fez um trabalho de assar com a mincha fermentada, também ele pecou. Dichtiv lo teafer chametz ve lo teaseh, como se vê dos psukim. Mais ainda, b'mesares achar mesares sheu chayav. É proibido castrar um animal. Se uma pessoa, ele castrou um, e depois o outro terminou, os dois pecaram também. Então, por exemplo, uma pessoa vem, ele separou os testículos do animal do corpo dele. Ele cortou o canal. Vem uma outra pessoa e arrancou os testículos do corpo do animal, os dois pecaram. Dichtivu ma'uch vekatut venatuk vekarut. Porque o pastor diz, a pessoa que corta o canal dos testículos, ele pecou. A pessoa que arrancou os testículos também pecou. Pergunta, se a pessoa que cortou só, ele pecou, é óbvio que se a pessoa arrancou, ele pecou. Então, o que o pastor veio dizer é sobre esse caso. Uma pessoa só cortou, desconectou entre os testículos e o corpo do animal, ele pecou. Vem um outro e arrancou os testículos a bolsa consta testículos, por exemplo, do corpo, ele também pecou. Mesmo que o animal já estava castrado antes. Fábio Kahn, todos concordam com essas duas leis. A discussão que a gente viu antes é no caso de um sacrifício que não pode ser sacrificado, se é que a gente pode defeituar ou não. Então, vimos essa situação. O Behor está doente, não pode ser sacrificado. Farami, você não pode tirar sangue defeituando ele. Farami, você pode. Então, Farami o Hanan, essa é a discussão. Será que a gente pode defeituar um sacrifício que não pode ser sacrificado? Drebimit Savar, Kolmum, Loyebo. Farami, o pastor diz, Kolmum, não faça defeito em nenhuma situação. Então, mesmo que o animal não pode ser sacrificado, Farami, a Torá proíbe defeituar. Virabanan sabe também me ederação. Fala também que não, antes desse colmum loebo, a Torá fala também me ederação, mencionando o sacrifício válido. Então fala também que a Torá proíbe defeituar um animal que é válido agora. Pergunta, Virabimir, ai também me ederação, mas a vida, hein? O que Virabimir aprende de também me ederação, que menciona um animal válido? Então, me baile lemaute balmum meikaro. Então a primeira explicação é balmum meikaro. Se o animal foi santificado e é válido para o sacrifício, e depois ele se invalidou, Farmir Kolmum Loyebo, não defeitue ele. Mas se o animal, já na hora da santificação, é inválido para o sacrifício, você pode defeituar ele. Pode, por exemplo, tirar sangue, defeituando. Isso que Farmir aprende de Tamim Ederatson. Se o originalmente era válido para o sacrifício e se invalidou, não defeitue ele, como loyebo. Se ele já na hora da santificação é inválido, você pode defeituar ele depois. Pergunta, balmum meikaro pshita dikla be'amol. Não pode ser que o pastor veja dizer isso, isso é óbvio. Se na hora da santificação o animal é inválido, a santificação não se recai sobre ele, é claro que a gente pode defeituar, é como um animal laico. Ela, então, Gmará reexplica, lemaut epsulea mugdashim, Leachar Pidionan. O que o pastor diz também em Ederatson é o seguinte: num caso que o animal, como um shlamim, se defeituou, foi resgatado, você pode defeituar ele. É psulé amugdashim, depois do resgate, você pode defeituar ele. Mas farmi, como um loyebo, antes do resgate, não defeitue ele, mesmo que não pode ser sacrificado. Saca da Dachamina? Explica aqui a maior novidade nesse caso. Se temos psulei amugdashim, mesmo depois do resgate, a pessoa não pode fazer o animal trabalhar, não pode cortar a lã do animal, os pelos. Então eu poderia pensar que eu não posso defeituar também. Kamash Malan falou para o pessoal que sim. Eu posso, por exemplo, tirar sangue do animal defeituando ele. Psulei amugdashim depois do resgate. Velebanan namiaktiv kolmum loyebo. Pergunta. O que Ramin aprende, Kolmum Loyebo? Aparentemente o pastor diz como Rabi Meir, não causa defeito em nenhuma situação. Mesmo que o animal é inválido para o sacrifício, parece que eu não posso defeituar. Então explica, le grama ou de ata, a novidade é outra. Caso de grama. Detalhe como fala breve. Mum Loyebo. Se a Torá tivesse dito Mum Loyebo, não defeitue. Ele e ela, xeroi tembo mum, ia falar, não cause diretamente o defeito. Não defeitue com as mãos, por exemplo. Minayin shelo yavi devela o batzek venichel ala ozen, que deixe avô kelev veu helena. Da onde eu sei que eu não posso colocar na orelha do sacrifício geleia ou uma massa para que venha um cachorro e morda e defeitue? Eu não estou defeituando, estou causando indiretamente o defeito. Onde eu sei que é proibido? Tamodomar kolmum, echad mum, echad kolmum. Falou para o Kolmum, também esse defeito indireto é proibido. Isso que Hanan aprende de Kolmum. E o primeiro discute diz que não. Kolmum veio dizer, mesmo que o sacrifício não pode ser sacrificado, não defeito ele. Na discussão, como é que se interpreta? Isso falei aqui, Gmará, paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, Bezat Hashem. Vamos terminar esse assunto. Vamos ver uma nova Mishnah. O que acontece? A pessoa tem um primogênito, válido para o sacrifício, e ele vai e defeitua. O que acontece? Não sei com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.